Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente os serviços e agradeço a presença de todos e cumprimento também os membros da Delegação do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, Dr. Henrique Reguengo, Dra. Maria Luísa Queiroz, Dra. Mariana Arede, Dr. Armando Alcobia. Muito gosto em tê-los aqui presentes para esta audição do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, a requerimento do Bloco de Esquerda, na sequência dos problemas apontados exatamente pelo Serviço Nacional, pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. Relembro a grelha de tempos. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar requerente, dispõe de 4 minutos para uma resposta imediata da vossa parte. 4 minutos, pois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta em conjunto e uma segunda ronda de 1 minuto ainda. Sendo assim, dou início a esta audição e dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Agradeço ao Sindicato Nacional dos Farmacêuticos a sua presença aqui. Dizer que para o Bloco de Esquerda esta audição tem muita importância e tem muita atualidade. Se alguém tiver estado mais distraído, não terá percebido, mas houve o ano passado uma greve inédita. Foi a primeira paralisação geral dos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde. Nunca tinha existido e, se existiu, foi por alguma razão. É por isso que aqui estamos a fazer a audição. Sei que as razões, entretanto, permanecem, porque acaba de ser marcada uma nova greve para junho. Ora, sem os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde não funciona, são fundamentais, mas é infelizmente muito esquecida esta realidade. As reivindicações que justificavam os dias de greve o ano passado são reivindicações que, na verdade, reconhecemos em tantos profissionais do Serviço Nacional de Saúde e que, neste caso, não parecem estar todo a ser atendidas. A valorização da profissão com a necessária revisão de carreiras e atualização das grelhas salariais, a contagem integral do tempo de serviço para promoção e progressão na carreira, a vinculação dos farmacêuticos com contratos precários no Serviço Nacional de Saúde, a adequação do número de farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde à complexidade e necessidade desta atividade, o reconhecimento dos títulos de especialista, a regulamentação de um processo especial e transitório para a regularização do acesso à especialidade, porque muitos anos sem resolver os problemas vai acumulando problemas e agora precisamos de processos para regularizar o que não está bem. Para que as pessoas percebam o problema que se coloca, neste momento, quando houve a transição entre as duas carreiras, 87% dos trabalhadores farmacêuticos foram colocados na carreira base. Ou seja, parece que para a generalidade dos farmacêuticos do SNS começou agora a sua carreira, o que não é verdade. Temos, portanto, esta distorção absurda. Anteriormente, estavam apenas 36%. E não foi porque tenham entrado muitos farmacêuticos no SNS, quem nos dera. Não foi de todo, não entraram, pelo contrário, estamos a falar de pessoas com crescentes responsabilidades, crescentes anos de carreira e que, de repente, vêm-se todas na base da carreira. As remunerações estagnaram, o que quer dizer que, com um aumento de 3,5% da base salarial em 14 anos, não estamos a falar deste ano, estamos a dizer que em 14 anos a base salarial teve um aumento de apenas 3,5%, o que quer dizer que os farmacêuticos ganham hoje muito menos do que ganhavam há 14 anos, tendo em conta a inflação nestes anos, enfim, e agora então nos últimos 2 anos a situação degradou-se muito. E esta nova greve, nós pedimos a audição já tendo em conta a greve anterior, mas entretanto marca uma nova greve, o que nos preocupa, porque vemos as razões para a marcação da nova greve e é porque não se avança nada em negociação com o Ministério da Saúde, tanto quanto percebemos por aquilo que são os vossos comunicados. Nós temos ouvido falar muito das necessidades de uma maior eficiência no Serviço Nacional de Saúde, das necessidades de uma maior eficiência nos gastos com a saúde. Convenhamos que se há profissionais fundamentais para isso, são mesmo os farmacêuticos do SNS, não só porque são eles que permitem adequar a medicação a cada caso e, portanto, proteger os doentes de efeitos secundários que não devem ter e quando têm uma medicação mais adequada, como também poupam milhões de euros ao ter a medicação adequada e não outra coisa qualquer. Portanto, se há... Não há nenhuma profissão da saúde mais importante do que outra, mas quer dizer, não desvalorizemos profissionais que são claramente fundamentais, tanto na eficiência do tratamento, como na eficiência financeira, diria assim, do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos vindo, estes profissionais estão a abandonar o SNS, pelas razões que já foram ditas, enfim, estão a perder salário cada ano, não progredem na carreira, as suas especialidades não são reconhecidas. Das 100 vagas que foram anunciadas para a carreira farmacêutica, que já não chegavam para as necessidades do SNS, eram apenas 34 acabaram por ser abertas, ou seja, continuamos com muita falta de gente, e portanto, enfim, temos, quando olhamos para esta carreira, 24 anos com os farmacêuticos a perder salário real. E esta é uma situação intolerável. E as perguntas que tenho, muito rapidamente, peço desculpa, obrigado, ultrapassei o meu tempo, é, enfim, como passa é que as coisas estão? Quantos farmacêuticos é que estão em falta no Serviço Nacional de Saúde? Contando com aqueles que podem estar de saída, nomeadamente de reforma, ou seja, se o sindicato tem uma ideia do que é que o SNS precisa, se os problemas de transição para a carreira estão ou não resolvidos, o que é que mudou desde o final do ano passado com as conversações no Governo, o que é que o Governo tem dito e como é que vem o andamento destes vários dossiês que têm tido em cima da mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins, para responder. Dispõe de 4 minutos. Faça o favor.
À Comissão, a esta audiência, é de facto, e ao Bloco de Esquerda, obviamente, por a ter pedido. De facto, aquilo que nos traz aqui é exatamente aquilo que nos tem feito ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, sistematicamente ter tentado chegar, enfim, aos partidos representantes neste Parlamento e ao Governo. De facto, nada mudou e a doutora Catarina fez um bom diagnóstico daquilo que acontece. Nós, quando em 2017 conseguimos, finalmente, após 20 anos, a sensibilizar o poder político, conseguimos implementar uma carreira farmacêutica, obviamente tínhamos consciência de que as coisas não estavam no ponto ideal, como nunca estão, que haveria ali trabalho a fazer, e tivemos que aceitar várias condições extremamente penalizadoras para os farmacêuticos, mas entendemos que valia a pena, porque acreditávamos que a partir do momento em que tivéssemos uma carreira bem estruturada e com, enfim, o país a melhorar um pouco as suas condições, seria depois possível, num ponto de vista racional, dialogar com o poder e, enfim, colmatar essas deficiências que claramente estavam à vista de todos já na altura. Efetivamente, o problema é que tudo aquilo que nós tivemos que aceitar na altura para organizarmos a profissão de um modo correto no Serviço Nacional de Saúde, tudo aquilo que era preciso depois corrigir, não foi feito e, pior do que isso, não há abertura absolutamente nenhuma por parte do Governo para sequer dialogar. E, portanto, nós temos hoje uma carreira, mas que vai ficar vazia de pessoas. Nós somos, pelos últimos números mais concretos que a CSS nos deu, nós seremos à volta de 985 farmacêuticos neste momento, com agora alguns residentes que entraram, apontemos para os 1000. Portanto, somos, em termos numéricos, muito, muito poucos. Exercemos a nossa atividade de um modo que não é muito visível, mas efetivamente aquilo que dizia a doutora Catarina é verdade. Eu desafio-vos a pensarem num Serviço Nacional de Saúde onde os doentes nas enfermarias não têm medicamentos, onde os doentes oncológicos não têm ninguém que lhes prepare a quimioterapia, a nutrição parentérica, onde os novos medicamentos, os biológicos, tenho aqui o doutor Armando Alcobia, que é diretor de um serviço de um hospital, vos pode dizer. Portanto, eu desafio-vos só na área de medicamento, a fazerem o Serviço Nacional de Saúde funcionar sem farmacêuticos. Mas é para lá que caminhamos. Porque, efetivamente, com a carreira, neste momento, em que tem uma tabela de 1999, todos os outros profissionais já tiveram mais do que uma vez revista a sua grelha salarial e adequaram-na, obviamente, às suas habilitações académicas e profissionais, e muito bem. Não, ainda ninguém nos conseguiu explicar porquê. Os farmacêuticos não conseguem, desde 1999, ver essa adequação. O que quer dizer que nós temos neste momento, dos 1000 que nós temos-los a sair. Porque, graças a Deus, em termos de formação académica, que é a mínima, é um mestrado integrado e formação profissional, os farmacêuticos têm uma capacidade científica que é requerida em muitas áreas da atividade deste país e, portanto, nós não temos ainda um problema de desemprego e, portanto, qualquer miúdo que saia da faculdade, qualquer farmacêutico que saia da faculdade, neste momento que tenha um mínimo de ambição profissional e de visão, não vem para o Serviço Nacional de Saúde, porque tem uma série de outras áreas à nossa disposição. Do ponto de vista científico, nós temos essa abertura, porque é que havemos de vir para um sítio onde, do ponto de vista científico, não somos reconhecidos, do ponto de vista profissional, eu costumo dizer que é o segundo pior sítio para um farmacêutico trabalhar, e, portanto, não há qualquer atratividade neste momento para virmos para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o Serviço Nacional de Saúde, e dizia a doutora Catarina há bocado, e muito bem, cada vez mais recorre à utilização, e já só falando da área do medicamento, já não estou a falar sequer na área das análises clínicas e da genética, que, como sabem, também cada vez é mais requerida. Não é? Na parte das análises clínicas, eu lembro, havia o último estudo que anda para aí, que aponta que 70% das decisões clínicas são baseadas em meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Portanto, acrescentem a isto um medicamento. As novas tecnologias, a necessidade de cada vez uma maior intervenção do farmacêutico, quer para adequar os medicamentos que são cada vez mais complexos à realidade do doente individual e, por outro lado, à capacidade de ver efetivamente se a terapêutica é adequada e se vale a pena e a esse custo. Pensarmos num Serviço Nacional de Saúde sem farmacêuticos, que é para onde nós caminhamos daqui a 5 anos, é impossível.
Muito obrigado, Sr. António. Muito obrigado por disporar de mais tempo para, eventualmente, aclarar algumas das suas ideias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Marques. Dispõe de 4 minutos. Faça a favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato e os colegas aqui presentes. Enfim, nesta intervenção inicial, o Sr. Presidente acabou por não responder a algumas perguntas formuladas pelo Bloco de Esquerda, mas, enfim, terá tempo de responder ao longo das outras intervenções também, para ficarmos aqui com um retrato mais real, enfim, do que vos preocupa. Sendo que antes, eu queria andar um pedacinho atrás, porque estava a ouvi-lo, e como bem sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já teve a ocasião, nesta legislatura, de receber o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos e tomar conta das divergências que vos opõem ao Ministério da Saúde, mas também, de repente, ouvindo, digamos que é quase um tom de catástrofe, eu também não queria, enfim, que passássemos por aqui e que esse tom, esse retrato ficasse presente. Enfim, andando um pedacinho para trás, fazendo aqui um pouco de história, todos nós sabemos, mas não quero mais reforçar, de facto, os desafios com que está hoje confrontado o Serviço Nacional de Saúde. Nós não, já não nos lembramos, eu ainda ontem fui a um supermercado e ainda lá está o telheiro a dizer, fila começa aqui. Isto parece quase pré-história, mas não. A Organização Mundial de Saúde só declarou como extinta a pandemia em maio de 2023. E, portanto, quero dizer que os nossos 2 últimos anos foram vividos num contexto que nós todos conhecemos. Além disso, o que é que nós assistimos hoje? Assistimos a um aumento brutal da pressão assistencial sobre o Serviço Nacional de Saúde. Temos novas patologias. Temos um envelhecimento dos profissionais de saúde. Bem sei que isso pode ser e deve ser planeado. Mas temos aqui um contexto em que estamos a operar. E eu andava mais uns aninhos para trás, e ao ano de 2017. E nessa altura, onde também havia uma proposta de greve anunciada pelo sindicato, que fazia fincapé na criação da carreira. Demos um passo, a carreira foi criada. Isso não foi assim há muitos anos, foi em 2017. Dir-me-á, do que li comentários vossos à criação, que há ali problemas para resolver. Sim, admito que possa haver, mas vamos resolvê-los. Quando me fala que estão a sair à bruta profissionais farmacêuticos do SNS, eu fui exatamente utilizar os mesmos dados que o Bloco de Esquerda, de certo, utilizou para fazer o seu requerimento, ou que o sindicato, que o Sr. Presidente ainda há pouco referiu, dos dados da CSS. Bem, e o que eu vejo é este mapa, onde temos aqui esta data de janeiro de 21 e aqui temos esta data de janeiro de 23. E estes são os dados profissionais, de farmacêuticos. Porque depois, se estivermos a falar dos ditos farmacêuticos residentes, temos um mapa desta natureza. Este dado aqui são de 60, são de janeiro de 23, e este dado aqui são de fevereiro de 23. Além disso, também quero relembrar que ainda no início deste ano, agora em janeiro de 23, se deu início à primeira residência farmacêutica, onde estão a participar 143 formandos. Ou seja, o que quer dizer que temos sangue novo, temos gente com interesse em querer fazer esse caminho de farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, compreendendo as razões que aqui nos traz, da questão do congelamento da carreira, da pretensão e bem da melhoria das condições salariais, eu acho que nós não devemos deitar tudo a perder. E, portanto, o apelo que lhe queria fazer não era pergunta, era mesmo um apelo, era que, por um lado, não abandonasse a mesa das negociações. Nós também não podemos partir para a condição da negociação de isto é assim ou então não vale a pena. Bem, sei que tem um novo pré-aviso de greve agendado para vários dias durante o mês de junho, para o final do mês, de forma repartida por diferentes conselhos, mas queria reforçar isto, isto é, que não deixasse, que não abandonasse a mesa das negociações, que não deixasse de lutarem pelo qual acreditam, como é lógico, e para terminar, Sr. Presidente, para que pensassem no meio dessas negociações, pensassem, por um lado, nos profissionais, nos utentes e no próprio Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Para usar da palavra o grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Fernanda Velez, faça favor, Sra. Deputada, dispõe de 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do grupo parlamentar do PSD, quero cumprimentar e saudar a delegação do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos. Agradeço a exposição que já aqui nos fizeram, reveladora das preocupações face aos problemas que enfrenta desde há muito a classe profissional dos farmacêuticos e que, ao que foi aqui dito anteriormente, é uma posição contrária à do grupo parlamentar do PS, para o qual parece que está tudo bem. Como já foi referido, esta audição, que só agora se realiza, foi solicitada em outubro do ano passado, ou seja, há já mais de 6 meses. E na altura, a mesma foi solicitada num contexto de greves de vários profissionais de saúde, como os enfermeiros ou os técnicos de emergência, mas também dos farmacêuticos, uma profissão que não tem grande tradição de protesto, aspecto que cabe, por isso, salientar. À data, as razões, como já foi aqui referido, prendiam-se com as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, a progressão nas carreiras, designadamente no que se refere à contagem do tempo de serviço no SNS, bem como as próprias remunerações e a falta de atratividade do setor público para muitos profissionais de saúde. E a propósito, recordo que o Dr. Henrique Reguengo afirmou que o Serviço Nacional de Saúde se transformou, segundo palavras do próprio, num sítio muito pouco apetecível para quem inicia a sua atividade profissional. Pergunto-lhe, considera esta frase ainda muito atual? Entretanto, passou mais de meio ano desde a data de entrada do requerimento do Bloco de Esquerda, o que tem pelo menos a vantagem de me permitir colocar-vos as seguintes questões. Desde então, alguma coisa evoluiu de forma relevante, seja em sentido positivo ou negativo, nas vossas condições de trabalho? Dito de outro modo, que respostas tem dado o Ministério da Saúde, seja ao nível político do Ministro da Saúde, seja da própria Direção Executiva do SNS, às vossas reivindicações e protestos? Como sabemos, o Sr. Ministro da Saúde resolveu pedir desculpa aos portugueses pela greve dos farmacêuticos, procurando sustentar a ideia de que essa greve estaria a impedir o acesso dos doentes oncológicos aos seus tratamentos, uma acusação grave e que foi na altura desmentida pela Ordem dos Farmacêuticos e pelo Sindicato. Pergunto-vos, consideram que pode ser imputada a essa greve qualquer falta de resposta aos pedidos das farmácias hospitalares? E, finalmente, pergunto, quais são exatamente os vossos anseios profissionais? Qual é o atual ponto de situação das negociações com o Ministério da Saúde, em especial desde que o Dr. Manuel Pizarro exerce as funções ministeriais, tanto mais que o mesmo prometeu sempre o maior diálogo com as estruturas sindicais? Obrigada, Sr. Presidente.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Para usar da palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros senhores deputados. Cumprimento muito efusivamente a delegação sindical do Sindicato dos Farmacêuticos. É com muito gosto que vos temos aqui e acompanhamos já há vários meses esta questão dos farmacêuticos. Tivemos no Grupo Parlamentar do Chega já a oportunidade de reunir com o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, que nos trouxe também, apesar de não ser uma força sindical, trouxe-nos também este problema dos farmacêuticos no SNS. Ainda não tivemos a oportunidade de reunir com o Grupo Parlamentar, mas espero que isso aconteça brevemente, porque, de facto, este requerimento que foi colocado em boa hora pelo Bloco de Esquerda, a quem também agradeço trazer esta comissão este assunto, versava uma greve que já foi o ano passado. E dessa greve que aconteceu o ano passado, vemos que as reivindicações àquela data incluíam a valorização profissional e a revisão salarial, uma revisão salarial que não é feita desde 1999, uma contagem integral do tempo de serviço, uma vinculação de farmacêuticos, adequação do número dos farmacêuticos no SNS, que tem apenas 985, como disseram na vossa intervenção inicial, e também o reconhecimento dos títulos de especialidade. Ora, estando agora um novo pré-aviso de greve para o fim do mês de junho, e tendo lido eu as vossas reivindicações, que são exatamente as mesmas, eu gostava de saber o que é que se tem passado com este Ministro da Saúde, ou com o Sr. Diretor Nacional, de Diretor Executivo do SNS, ou novo CEO da Saúde, que vem prometer um grande rejuvenescimento e uma grande apora ao SNS, mas que, de facto, aqui nesta classe dos farmacêuticos parece não estar a existir. Se, de facto, tivesse ocorrido algum avanço na mesa negocial entre a greve do ano passado, que eu recordo que teve 93% de adesão, numa classe profissional que não é conhecida por fazer greves, nem é conhecida por ter este tipo de luta. De facto, com 93% de adesão, temos que perceber que há um enorme desagrado na classe dos farmacêuticos no SNS. E, obviamente, que o Partido Chega também louva o profissionalismo dos farmacêuticos, tal como louva o profissionalismo de todos os profissionais de saúde, também louva o seu brio e a sua deontologia profissional, mas o SNS não pode viver à custa do brio profissional e da deontologia dos profissionais de saúde. Não pode. Os profissionais de saúde têm que ser valorizados, os profissionais de saúde têm que existir em número suficiente para garantir cuidados de saúde de excelência e de qualidade, e os profissionais de saúde têm que ser acarinhados para que a profissão possa ter algum tipo de atratividade. Nós sabemos que muito poucos recém-licenciados de farmácia concorrem para o SNS, pelo menos foi esse o retrato que nos trouxe o Sr. Bastonário da Ordem, e gostava que dessem aqui uma ideia de porque é que isso acontece, porque é que os recém-licenciados em farmácia, e há bastantes faculdades de farmácia, de ciências farmacêuticas em Portugal, porque é que eles não se sentem atraídos para ir para o SNS. Outro assunto que eu gostava de dirigir era a residência farmacêutica. Sabemos que foi implementado pelas portarias publicadas em 2021 as residências farmacêuticas na área de genética humana, na farmácia hospitalar e na área de análises clínicas, mas os não detentores de título de especialidade foi-lhes prometido uma equiparação. Como é que está a correr essa equiparação? Porque tem-nos sido relatado que muitos farmacêuticos vêm, que já são especialistas, alguns deles até doutorados fora do SNS, e dizem, bem, eu podia concorrer ao SNS, mas eu que sou doutorado, já tenho título de especialista, vou concorrer ao SNS para ter que fazer novamente uma residência? Não, obviamente não estou para isso, e portanto o SNS está a perder uma enorme massa humana, intelectual, técnica e de especialista, que não consegue atrair exatamente por essa falta de equiparação e a obrigatoriedade de entrar na carreira por uma residência para profissionais que já detêm algumas qualificações.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E deixarei então as próximas perguntas para a segunda ronda.
Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Henrique Erguengo, Presidente do Sindicato, e na sua pessoa cumprimentar também a delegação que o acompanha, quero começar por dizer que nós valorizamos muito aquilo que é o papel do farmacêutico no contexto do SNS. É indispensável naquilo que tem a ver com as atuais atividades que desempenham, mas também entendemos que há um potencial que é muito desperdiçado, tendo em consideração aquilo que poderia ainda contribuir mais a esta importante área de cuidados para o bem do nosso Serviço Nacional de Saúde e da população. Eu gostaria de começar por falar de um aspecto que é muito importante. Naturalmente que quem se preocupa com a defesa do Serviço Nacional de Saúde não faz um discurso do caos. E não é esse o entendimento que eu fiz de ouvir o sindicato. Porque quando os profissionais de saúde lutam para melhores condições de carreira, lutam para a dignificação da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional, naquilo que é a valorização também salarial, no fundo estão a lutar para melhor Serviço Nacional de Saúde, para melhor prestação de cuidados, no fundo está a lutar para que os nossos utentes e a nossa população tenha acesso a uma muito maior qualidade dos cuidados. E é isto que está aqui em causa. Ou seja, quem defende o SNS, naturalmente, que não entra no discurso do caos, da degradação, mas não pode deixar de identificar os problemas com que o SNS está colocado. E é isso que nós não deixamos de o fazer. E, nesse sentido, reconhecemos que o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, ao vir aqui a esta casa, depois de ter já falado, julgo eu, que com todos os grupos parlamentares, ter aqui uma audição para que aquilo que são os problemas com os quais se confronta, de certa forma, injustiças até relativas, que importa que está na construção do melhor SNS e não interessado no discurso da degradação. Por isso, nós não podemos deixar de identificar, quando temos farmacêuticos com 15, 20 e 30 anos, na mesma posição remuneratória, com o mesmo salário, sem, e até com o mesmo salário daqueles que entram há 2, 3 anos, ora, isto é um problema que nós não podemos achar que foi a pandemia que justifica a não a correção destas injustiças. Porque a pandemia não impediu que o Governo tomasse decisões de valorização desta e de outras profissões no SNS. E, portanto, existe, de facto, uma tabela remuneratória, como já foi aqui dito, desde 99, que não é revista, e, naturalmente, não se torna atrativo para a fixação de profissionais de saúde, nomeadamente farmacêuticos. Por isso temos uma insuficiência que é bastante significativa. E uma das preocupações que eu gostaria daqui trazer tem a ver com esta questão da residência farmacêutica. Até que ponto os residentes farmacêuticos não estão a ser usados como força de trabalho? Porque esta preocupação, se nós quisermos olhar para a formação como um bem, nós temos que lhe dar dignidade e qualidade. E, portanto, temos que ter os séniores que permitam ser eles os orientadores dessa formação, que vão consumir disponibilidade para a sua atividade nas instituições, porque têm que prestar atenção e apoio aos residentes farmacêuticos, mas não podemos utilizar esses residentes farmacêuticos também como força de trabalho, porque eles estão lá para se formar e para se diferenciar. Portanto, isto é muito importante que seja também esclarecido. Uma outra questão que importa também, para terminar, tem a ver com a contagem do tempo integral, do tempo de serviço. Variadas profissões na área da saúde foram-lhe apagados pontos, essa contabilização não se traduziu em progressões na carreira, ainda que com a necessária revisão que é preciso ser feita. A questão que deixo é até que, qual é a dimensão que isto tem em termos da contagem de pontos, tendo em consideração aquilo que foi o descongelamento, que de facto não atingiu todos da mesma forma e também aí por essa via foram criadas injustiças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a estas questões, dispõe o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos de 20 minutos, de 16 minutos. Faça favor, Sr. Presidente. Diga.
Bom dia a todos, Sr. Presidente. Diga. Sr. Deputados.
Faça favor de usar a palavra.
Nós, enquanto Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, de facto não temos histórico de greves. Enquanto profissão não temos tido esse histórico, porque somos uma classe bastante resiliente, talvez demasiado. Falou-se aqui no Covid, o Covid foi um período difícil para todos. Esta classe profissional conseguiu, durante esse tempo, estar ao serviço e garantir que a terapêutica chegasse a todos os doentes oncológicos, patologias muito pesadas, casa dos doentes, organizámos de uma forma incrível. Fomos confrontados com rupturas de estoques sem igual e, portanto, soubemos estar presentes, agradecemos imenso as palmas que nos deram, soubemos estar presentes, independentemente do facto, desde 1999, não vemos reconhecida, no fundo, a nossa tabela salarial de acordo com as nossas responsabilidades. Não somos mais do que ninguém, obviamente. Trabalhamos, somos interdisciplinares nos hospitais, somos equipas, e é com muito prazer e orgulho que vemos colegas de outras equipas, de alguma forma, a verem mitigadas essas diferenças e a serem valorizados. Da nossa parte, não sei se pelo número não ser tão elevado, não temos sentido, de facto, essa atitude. E eu que faço a gestão de um grupo de trabalho relativamente grande, tenho que gerir colegas com 20 ou 30 anos, a levarem para casa 1.200 euros, que com a responsabilidade que têm, responsabilidade imensa, e já existiram situações, nomeadamente em Santa Maria, situações que existiram, que depois se aperceberam as instituições da vantagem de terem farmacêuticos em termos de aumentar a sua segurança, e, portanto, há um risco associado à nossa profissão, uma responsabilidade muito grande, que não vê, não é acompanhada por este reconhecimento também em termos de tabelas salariais. E se pensássemos também que a nossa importância relativa estaria a minguar, a decrescer, não é isso que sentimos. Somos cada vez mais chamados à responsabilidade de tentar conter o crescimento que vai, em 2 anos consecutivos, acima de 10% com os medicamentos hospitalares. Os seus deputados sabem seguramente que se aproximam de 2 mil milhões de euros por ano e, portanto, os farmacêuticos hospitalares têm sido chamados a tentar conter, a tentar otimizar, a tentar racionalizar esta despesa. Somos confrontados, para além desse desafio, que nós temos que, de alguma maneira, equilibrar a inovação e os novos medicamentos que chegam, que são muito importantes e que trazem valor, com os medicamentos mais clássicos, que, por seu preço de crescer, saem do mercado e criam-nos rupturas e grandes problemas na gestão do nosso formulário de medicamentos. Portanto, nós temos que equilibrar isso e somos chamados cada vez mais a essa responsabilidade. E, portanto, o que é que vemos? Vemos, no fundo, uma carreira farmacêutica que insistimos que fosse criada para aumentar a nossa capacidade de trabalho, aumentar a nossa capacidade de ajudarmos o Serviço Nacional de Saúde, mas, de facto, não temos visto, desde essa altura, nada mais a acontecer. E negociámos uma carreira, como já foi dito, assumindo neutralidade orçamental, coisa que mais ninguém fez. Ou seja, assumimos, estávamos num período difícil, lutámos por termos uma residência, lutámos por formar melhor os nossos colegas e assumimos essa neutralidade que até agora, de facto, não foi minimamente tocada e, portanto, é um pouco isto que sentimos enquanto profissionais. Não somos muitos, somos resilientes, não é o caos, temos muitas dificuldades, abraçámo-las, tentamos resolver, não temos histórico de greves, fizemos uma com uma excelente adesão e o que é que sentimos agora, infelizmente? Passado um ano, a mesma necessidade e o mesmo apelo dos colegas. E, portanto, é isso que tentamos resolver, falando, discutindo, pedindo, no fundo, que nos olhem da mesma maneira, não somos mais ninguém, já referi, que nos olhem da mesma maneira que as outras classes profissionais e que haja interlocução para que possamos ir resolvendo estas questões.
E de facto...
Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Armando Alcobia. Pretende usar a palavra? Sr. Presidente, faça a favor.
E, de facto, eu peço desculpa, tínhamos 20 minutos, não é? Só para eu regular aqui.
Tem. Ainda disponho de 16 minutos.
Eu, quando começo a falar, sou uma desgraça.
Faça a favor, mas faça a favor. Estamos a cá para ouvi-lo.
Efetivamente, o que o doutor Armando Alcobia acabou de dizer é verdade. E respondendo aqui ao doutor Paulo Marques, nós não somos aqui, nem queremos ser arautos da catástrofe. E como diz o doutor Armando Alcobia, eu penso que não haverá grande histórico em negociações de alterações de carreiras em que elas tenham sido feitas sem que houvesse, enfim, uma alteração remuneratória e que se traduzisse em benefícios para os profissionais. Nós, dada a altura que o país atravessava e os benefícios que pensávamos que haveria para o Serviço Nacional de Saúde, optamos por, assinalando desde logo o nosso desacordo com, obviamente, essa neutralidade orçamental, que à altura até já nem seria propriamente necessária, mas anuímos a fazer, enfim, tudo aquilo que era possível fazer sem irmos realmente à parte remuneratória. Acontece que, efetivamente, 4 ou 5 anos depois, nós estamos exatamente na mesma. E, embora quer a nível do próprio governo, nós já tivemos reuniões com secretários de Estado do Partido Socialista que me disseram, claramente, frente a frente, que nós tínhamos razão, que a nossa situação era inaceitável, que era preciso alterar isto, mas que não iam fazer nada, porque não estava na prioridade do governo. E foi por isso que nós chegamos ao ano passado, e pela primeira vez em 30 anos, tivemos que recorrer a um meio mais drástico, que foi a nossa primeira greve em 30 anos, para chamar a atenção de que algo tinha que mudar. E, frente a essa greve, que foi a primeira e que teve 93% de adesão, o Dr. Manuel Pizarro, que tinha tomado posse, enfim, à altura, reconheço que teve também algum azar na altura em que tomou posse, mas, apesar disso, nós tentamos entrar em contacto com ele e tentar evitar qualquer ação mais drástica, mas isso não foi possível. Mas o Dr. Manuel Pizarro, na altura, manifestou abertura para falar e dialogar com os farmacêuticos. Ora bom, passaram 3 meses desde dessa greve que se deu em outubro e não havia notícia do Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de falar com o Dr. Manuel Pizarro a 30 de dezembro e, mais uma vez, ao conversarmos, ele, como uma pessoa de bom senso e como qualquer pessoa de bom senso que tenha acontecido, deu-nos razão e marcou-nos uma reunião com o seu secretário de Estado para 26 de janeiro. E 26 de janeiro era quase um mês depois, por uma razão muito simples, porque ele me disse que, efetivamente, para resolver os nossos problemas era preciso chamar as finanças e a administração pública e, portanto, precisavam pelo menos de um mês para tentar coordenar com esses organismos para podermos começar a negociar alguma coisa com eficácia. E, portanto, isto pareceu-me uma atitude de bom senso com que nós concordamos. O problema é que nós chegamos a 26 de janeiro e, em vez de termos uma reunião com o Governo e com os organismos que permitiriam começar a discutir os reais problemas, aquilo que tivemos foi uma reunião com o seu Secretário de Estado e com um dos seus assessores, que nos manifestou plena disponibilidade para negociar connosco aquilo que dependia unicamente do Ministério da Saúde, mas não estavam na disponibilidade de chamar para a mesa o Ministério das Finanças e a Administração Pública. Ora, como a maior parte dos problemas que nós temos são impossíveis de resolver sem termos a Administração Pública e as Finanças a concordar, isto é um grande zero. E é por isso que, apesar de nós termos tido 4 reuniões com o Ministério da Saúde, em que sistematicamente nos disponibilizamos a trabalhar e temos tentado produzir, enfim, aquilo que é possível, nós estamos aqui hoje, quase 6 meses depois, onde, de ponto de vista prático, nenhum dos problemas que foram identificados em outubro e que originaram a greve estão resolvidos. E é por isso que nós optamos, não por gosto, eu garanto-vos que se há sindicato e se há pessoas que são apologistas de não se fazer greve, somos nós. Mas é por isso que não vemos neste momento qualquer outra hipótese que não tenha sido fazermos novamente um pré-aviso de greve, porque efetivamente nenhum dos problemas está resolvido e não há abertura mínima do Governo para os vir resolver. Portanto, nós, enfim, não somos apologistas de graça. E isto acontece num ambiente, e eu não posso deixar de chamar a atenção, de que o Ministério está a fazer aquelas negociações que diz que não pode fazer com o farmacêutico, que não está disposto a chamar o Ministério das Finanças nem a Administração Pública para a mesa para negociar com os farmacêuticos, está a fazê-lo neste momento com a classe médica, com a classe de enfermagem, com a classe dos técnicos de diagnóstico e terapêutico, que ainda acaba agora de ter criado uma carreira. Ora bom, Consegue, por favor, o Dr. Paulo Marques, que tem da minha parte toda a abertura para negociar, consegue explicar-me porque é que o Governo consegue negociar com todas as outras classes profissionais e com os farmacêuticos, só quer negociar aquilo que diz respeito ao Ministério da Saúde? É que eu digo-lhe o que é que diz respeito ao Ministério da Saúde neste momento. Os únicos avanços em 6 meses de negociações que houve, eu digo-lhe o que é que foi. Havia as 100 vagas, o ano passado foram disponibilizadas, depois de 14 anos, sem qualquer progressão na carreira, foram disponibilizadas para 2022 100 vagas para progressão. Dessas 100 vagas para progressão, que deviam ter aberto sem falta, por lei, até 22 de junho do ano passado, no fim do ano tinham aberto 34. Okay? Portanto, a única negociação, a única coisa que avançou nas negociações com o Ministério em 6 meses foi o Ministério ter efetivamente posto os serviços e ter notificado as instituições de que tinham que cumprir a lei e que aquilo que devia ter sido feito até 22 de junho de 2022 era a favor de o fazerem. Mas isto não são negociações. Isto é a mesma coisa que dizer, quando eu vou todos os dias para o hospital fazer aquilo que pede, estou a negociar. Não estou. Portanto, em termos práticos de negociação, nós temos 78% das pessoas na base da carreira. Era preciso ver, efetivamente, como é que é possível alterar isso. Não está a ser feito. Nós temos uma tabela em que eu mostro-vos... nós temos isto aqui para vos deixar e depois serão essas. Relativamente, eu pus os escalões... Fui às tabelas de remuneratórias e comparei 2008 com 2023. E se nós comparássemos, aqui neste gráfico aqui de baixo, se nós puséssemos os vários escalões remuneratórios da carreira farmacêutica e da carreira médica, que são as duas carreiras que têm como habilitação mínima, um mestrado integrado e profissional, uma especialidade de pelo menos 4 anos, nós víamos que em 2020, desde 2008, havia, analisando os diferentes escalões remuneratórios, havia alguma paridade. Elas estão mais ou menos aqui intercaladas, certo? Em 2023, não sei se conseguem reparar, do farmacêutico que entra ao farmacêutico assessor sénior, portanto, topo da carreira com 30 anos de trabalho, ganham menos do que um médico quando entra na carreira. Isto não era assim em 2008. Em 2008 havia alguma regularidade, havia alguma paridade em termos do que são as habilitações académicas e profissionais, a responsabilidade e o vencimento. Em 2023 está assim. Mas mais, as outras classes com quem nós nos trabalhamos, por exemplo, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, em 2008 havia alguma diferença de salarial relativamente àquilo que são as competências, mais uma vez refiro, as habilitações académicas e profissionais e a responsabilidade e as diferentes carreiras. Hoje, em 2023, deixou de existir. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui é que entre 2008 e 2023, todas as outras classes profissionais tiveram possibilidade e tiveram a sua atualização e regularização remuneratória, como é lógico que isso aconteça, só os farmacêuticos não tiveram. E ainda hoje continuam sem dar uma explicação cabal para que isto aconteça, para que os farmacêuticos não possam ter efetivamente esta atualização. E a resposta que temos é não, porque não. E ao mesmo tempo nós vemos os outros profissionais a terem-nas e a estarem a negociá-las. Relativamente à residência. Tínhamos aqui uma pergunta relativamente à equiparação. O problema da equiparação, o problema da residência, não é a residência em si. A residência em si, estando a funcionar e continuando a funcionar, se as coisas continuarem calmamente a funcionar, não serão um problema, entrará numa certa regularidade e, portanto, se aquilo que nós queremos é abrirem vagas em função daquilo que são mais ou menos as necessidades do serviço e isso for feito anualmente, as coisas irão, enfim, regularizar-se. O problema é que isto começou a ser feito com 5 anos de atraso. 5 anos de atraso. Depois de 30 anos em que o mecanismo normal para a formação de especialistas para o Serviço Nacional de Saúde, em 30 anos funcionou 5 vezes para a farmácia hospitalar, 3 vezes para a genética e para as análises clínicas. E durante 30 anos nós tivemos o caos na contratação. Os números que o Dr. Paulo Marques apresentava ali, em termos de evolução de profissionais, nós não podemos olhar para esses números, porque durante 30 anos nós tivemos farmacêuticos a serem contratados nas instituições ao calha. Nós tínhamos farmacêuticos contratados como técnicos superiores de saúde, tínhamos farmacêuticos contratados como técnicos superiores, tínhamos técnicos contratados como técnicos superiores de saúde sem ter habilitação. Portanto, isto durante 30 anos, como os mecanismos de formação de profissionais não funcionaram e as instituições precisavam de profissionais, as instituições contratavam como podiam. Isto foi o caos em termos das categorias e das carreiras em que eles estavam integrados, o caos em termos dos vencimentos que lhes eram atribuídos, e por isso é que depois, quando foi implementada a carreira farmacêutica, isto deveria ter sido feito com algum cuidado e com alguma racionalidade. Como não foi, migraram 78% dos profissionais dos farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde, independentemente de terem 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 30 anos, migraram-nos para a base da carreira. Portanto, mais um problema. Okay. Relativamente à equiparação, como eu disse, o problema foi os 5 anos de intervalo. Se nós tivéssemos publicado a carreira e no ano seguinte, como era suposto, tivéssemos começado a implementar a carreira, havia ali um pequeno período de tempo em que não teríamos eventualmente profissionais para contratar, mas como os próprios títulos de especialista atribuídos pela Ordem eram reconhecidos, uma coisa compensaria a outra e a disrupção não seria grande. O problema é que com 5 anos de intervalo, nós tivemos as instituições novamente a fazer aquilo que se pretendia evitar com a carreira farmacêutica, foi a contratar para fora da carreira. E depois, como ainda veio uma interpretação jurídica de que o título de especialista de ordens farmacêuticos deixava, a partir do momento em que era publicado o diploma da residência, também deixava de ser válido para permitir integrar a carreira, ainda veio criar um problema adicional. Ora bom, e este problema do reconhecimento do título, este é mais uma das coisas que é incompreensível, porque isto é unicamente, meramente político, é rápido de resolver, e é incompreensível que estejamos a falar nisto há 2 ou 3 anos. Porque aqui nem sequer matéria remuneratória há, é puramente político. É a vontade política de chegar ao governo e dizer assim, isto está mal, há esta maneira racional de o fazer, vamos fazê-lo. Mas nem isso é feito. Não, o problema é que neste diálogo com o governo, Dr. Paulo Marques, o senhor é do PS, eu apelo efetivamente à sua colaboração, porque não há aqui o grande drama é que não há nenhuma explicação racional. Quando há motivos que são, nós podemos concordar ou discordar, não é? Podemos achá-los válidos ou não achá-los válidos, mas há motivos, enfim, racionais para nós termos uma opinião diferente e posições diferentes, as coisas negociam-se. O problema é que aqui nós temos problemas que são concretos, problemas que são reconhecidos quer por nós, quer pelo governo, quer pelos partidos, quer por toda a gente. Mas depois há uma negação à sua resolução que não tem qualquer sequer explicação. Eu não tenho explicação porque é que nós, desde outubro do ano passado, não houve uma evolução relativamente a estas matérias, enquanto nós observamos todos os dias notícias relativamente a outras classes profissionais que estão a entabular conversações com o governo.
Muito obrigado, doutor Henrique Reguengo e doutora Amanda Alcobia. Vamos ter a oportunidade agora, numa segunda ronda, de eventualmente poder prestar mais esclarecimentos. Vamos iniciar a segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora sim, Sr. Deputado Paulo Marques, dispõe de um minuto. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes, só para fazer aqui uma declaração de interesses, eu devo ser o único à volta desta mesa que não é licenciado e, portanto, não tenho esse título de doutor. Enfim, portanto, se me quiser tratar pela minha função, que aqui é deputado, enfim, prefiro, como é lógico, porque essa corresponde, de facto, à realidade. Bem, em relação às questões que anunciou, enfim, reforçou os seus pontos anteriormente já enunciados, sendo que Eu queria reforçar ainda o seguinte, ou seja, quando nós falamos de valorização de carreira, presumo que o facto de termos criado a carreira, mesmo que seja 30 anos de atraso, termos criado a carreira farmacêutica no SNS, isso valoriza a carreira. É uma pergunta. Depois, se o início das residências farmacêuticas também, se isso também não é um ponto que valoriza a carreira. E depois, queria fazer-lhe uma pergunta. Enfim, os desafios são mais que muitos, e não é só na carreira dos farmacêuticos, como é lógico. Se tivesse de escolher, se é que isso é possível, se tivesse de escolher uma das dos problemas com que se debate neste momento a carreira, qual é que o sindicato escolhia? Com a consciência que o sindicato também terá, como nós todos temos, que não temos como resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Fernanda Velez. Faça favor, deputada, disponha
do Presidente,
domínio.
Senhoras e senhores deputados, quero agradecer aos membros da Direção do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos que se apresentam nesta audição, bem como as respostas às questões que vos colocamos. Naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD dará melhor atenção às vossas reivindicações e sugestões e, dentro do respeito pelas competências legais, na esfera de cada um, todos temos de trabalhar para encontrar soluções para os problemas que hoje foram aqui elencados nesta audição. Problemas para os quais a tutela tarda em dar respostas, o que prova a inoperacionalidade dos sucessivos governos socialistas. Já percebemos que o vosso caminho é muito duro e que o Ministério da Saúde não está disponível para uma negociação séria com o vosso sindicato. Como tal, parece-nos importante o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos solicitar uma audiência à Comissão Parlamentar de Administração Pública. Aproveito também para vos sugerir que nos deixem todos os elementos que considerem necessários para que o Grupo Parlamentar do PSD possa pressionar o Governo a tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento das vossas carreiras. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Velez. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, depreendo então das vossas declarações que voltariam a utilizar o termo revoltados e desiludidos, termos que utilizaram no vosso comunicado de janeiro e que plasmavam já a vossa sensibilidade sobre algumas das reuniões havidas e que, portanto, esta revolta e esta desilusão se transfere para as reuniões subsequentes com o Sr. Ministro da Saúde e que levam, obviamente, à marcação de uma nova greve. Mas, de facto, para mim não é espantoso que, decorridos 6 meses, não tenham conseguido ter nenhum avanço na suposta mesa negocial, porque, olha, também o estatuto do SNS e o senhor diretor executivo do SNS está há 8 meses em funções e a gastar um orçamento de 10 milhões de euros por ano para o seu gabinete e os seus estatutos ainda não estão publicados, já lá vão 8 meses e também já foi prometido várias vezes a sua publicação. Portanto, nada disto me espanta. Agora, de facto, espanta-me que os farmacêuticos que são obrigados a entrar no SNS através de uma residência, que vão ganhar no nível remuneratório da tabela única no escalão 15, que são 1.280 euros, que queiram contratar doutorados ou já titulares de especialista da Ordem dos Farmacêuticos. Quer dizer, como é que o Estado acha que vai conseguir captar bons técnicos e um bom corpo académico quando obriga pessoas que já têm, inclusivamente, imagino uma residência em genética humana, imagino um doutor farmacêutico que já seja, e existem, que já seja titular desta especialidade e seja doutorado, se quiser entrar no SNS tem que submeter uma residência com 1.200 euros de vencimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obviamente que isto não é compaginável e, portanto, gostava de perguntar qual é o próximo passo nas negociações com o Ministério da Saúde, se têm já alguma reunião marcada e o que é que esperam dessa reunião, se realmente acreditam que o Sr. Ministro da Saúde tem alguma intenção de resolver os vossos problemas.
Muito obrigado,
ou se quer continuar a empurrar para a frente um problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, faça favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que compreende-se a indignação que neste momento certamente os farmacêuticos do SNS estarão a vivenciar. Isto leva também a uma grande desmotivação, mas acho que há uma questão que tem que ser feita. De facto, a questão coloca-se sempre naquilo que tem a ver com as ditas contas certas. E quando o Governo fala em contas certas, acho que é uma questão que tem que ser feita. Mas contas certas com quem? Olhem, com os farmacêuticos do SNS não é de certeza. E, portanto, esta é uma questão que nós, muitas das vezes, não podemos deixar de salientar, que tem impactos profundamente negativos à desvalorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E, por isso, todos eles, naturalmente, não podemos considerar que os outros estão devidamente valorizados, porque não o estão. Mas há alguns que ainda estão a ficar mais para trás do que outros. E por isso, há aqui uma... Eu tinha só uma questão, embora o Sr. Presidente já tenha falado dela, mas gostava que houvesse mais algum detalhe, nomeadamente quanto à homologação do título de especialista pelo Ministério da Saúde, a ACSS, quando conferido, atribuído pela Ordem dos Farmacêuticos, porque, na verdade, é uma preocupação que tenho. O que é que isso pode traduzir em termos de número de profissionais disponíveis para integrar a carreira? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pegava aqui nas palavras do Sr. Deputado João Dias para dizer que as contas certas têm muito que se lhe diga. Porque, na verdade, a presença de farmacêuticos no SNS protege o SNS dos desmandos da indústria no medicamento como nos meios complementares de diagnóstico. E o facto do SNS estar a perder os farmacêuticos que o país forma para a indústria farmacêutica, quer dizer que o SNS vai gastar cada vez mais para ter cada vez menos capacidade. E, portanto, eu diria que os direitos dos trabalhadores são independentes destas contas certas, mas é perder em todos os... Ou seja, estamos a perder dinheiro do SNS, estamos a perder capacidade de planeamento da saúde, estamos a perder o bom serviço de saúde à população e estamos a desvalorizar os trabalhadores e a perder dinheiro no SNS. Portanto, é tudo mau. Pelo que percebo, eu agradeço a clareza da vossa intervenção. Dizer o que está mal no Serviço Nacional de Saúde não é nem achar que o SNS está em caos, que não está, nem desproteger o SNS. Pelo contrário, é lutar para que o SNS possa responder ao país e possa responder aos desafios dos dias de hoje, que são crescentes. E é, também agradeço a vossa intervenção desse ponto de vista. Percebo que há um problema nas negociações, que é em todas as carreiras da saúde. Há negociações que não estão a ir em lado nenhum. No vosso caso, parece-me que as negociações, e perdoa uma expressão, é gozar com quem trabalha. Porque, quer dizer, se não vão sequer os ministérios que era suposto estarem lá para haver negociações, eu compreendo a enorme frustração que sentem. Eu voltaria só, porque já acabei o meu tempo, à pergunta que eu julgo que não responderam, posso estar enganada, não sei se tenho dados ou não, é quantos farmacêuticos mais é do que o SNS precisa no imediato?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder a estas questões, o Sindicato Nacional dos Farmacêuticos dispõe de 5 minutos. Faça favor, Sr. Presidente.
Respondendo aqui à pergunta do Sr. Deputado Paulo Marques, nós valorizamos a carreira farmacêutica. Se não valorizássemos a carreira farmacêutica, não tínhamos durante 20 anos estado a bater pedra para a conseguir e não a teríamos nunca aceitado nas condições em que aceitamos. Porque aceitar... convencer os colegas a aceitar uma carreira em que valorização zero, em que o nível salarial da carreira, o de base, é mais baixo do que aquela de onde nós partimos, isto também é um ponto curioso da falta de respeito com que, enfim, os farmacêuticos são tratados, nós não teríamos conseguido, se não valorizássemos efetivamente a existência de uma carreira, para um bom exercício profissional, não teríamos tido a carreira. O problema aqui é que não adianta ter um belíssimo edifício se depois lá estão paredes e não temos lá pessoas. E o problema é que nós construímos um edifício bonito, mas ninguém vai querer ir para lá viver. Ok? E o grande problema é, obviamente, a tabela salarial. Porque está na base de todos os problemas e permite, pelo menos, colmatar parte de todos os outros. E não vamos chamar pessoas se não tivermos uma tabela digna. Ponto. Não vale a pena estarmos a fugir às palavras. Quanto ponto de situação das reuniões, nós tivemos 4 reuniões com o Ministério. Nas 2 primeiras tivemos o seu Secretário de Estado, nas 2 últimas nem o seu Secretário de Estado tivemos. Tivemos reunidos com o seu Chefe de Gabinete. É visível que eles são sensíveis à nossa argumentação, é visível o desconforto que eles próprios têm em não conseguirem propor soluções. Isso é algo que eu quero deixar aqui salientado. Vê-se o desconforto por parte do Ministério em não conseguir apresentar soluções. Nós teríamos uma reunião marcada para sexta-feira com o seu Secretário de Estado. Não sei se, em função deste nosso pré-aviso de greve, vai haver ou não desmarcação. Eu espero que não. Nós estamos perfeitamente disponíveis para negociar. Agora, por amor de Deus, é negociar, não é fazer de conta de negociar. Portanto, eu espero que na sexta-feira possamos, mais uma vez, dialogar com o Sr. Secretário de Estado e pelo menos, avançar algo. Quantos farmacêuticos são precisam no SNS? Bom, meus caros, eu gostava, se tivesse mais tempo, dizia-vos o que é que os farmacêuticos podem fazer no SNS. Porque eu acho que há realmente, esse é um déficit que nós temos, é falta de informação sobre aquilo que nós podemos fazer. Nós não somos vistos, mas nós salvamos vidas todos os dias. Se tiver oportunidade no fim, posso-vos dar um pequeno exemplo sobre isso. Mas nós, um estudo da Universidade Nova apontava para pelo menos 25% de carência em farmacêuticos. Mas 25% para as necessidades básicas. Porque se nós efetivamente quisermos fazer aquilo que o farmacêutico pode fazer e que se traduz quer em poupanças, quer em aumento de benefícios para o doente, não é 25%. É 50% dos quadros farmacêuticos, garanto que vos poupávamos dinheiro e poupávamos na saúde aos portugueses. Se eu tiver tempo, dou-vos um pequeno exemplo. Portanto, pelo menos, entre 25% a 50% precisávamos. Nós somos 985, por amor de Deus. Quanto à titulação da ordem, nas próprias negociações que nós fizemos da residência, nós tivemos, curiosamente, uma reunião em que era a própria ACSS que explicava, enfim, a outros sindicatos que estavam na mesa, que a titulação era dada pela ordem. Portanto, o processo da residência era organizado pela ACSS, mas a titulação, os títulos de especialidade, seriam obviamente dados pela ordem. Nós tínhamos a própria ACSS a explicar isso. Quando, efetivamente, nós, mais tarde no tempo, se vem a verificar uma interpretação mais restrita e se quer reconhecer apenas os títulos que forem efetuados através do mecanismo de residência, veio aqui, obviamente, introduzir algo na equação que dificulta muito, porque faz com que muitos colegas que neste momento são titulados pela ordem, que poderiam vir exercer nos hospitais, mas não podem, porque não podem entrar na carreira farmacêutica. Ou então, para virem, efetivamente, cobrir as deficiências e as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, vão ter que ser contratados, imaginem lá, novamente, fora da carreira. Portanto, isto parece uma anedota, eu peço imensa desculpa, mas isto parece uma anedota. E algumas destas coisas é só vontade política, outras não. Embora tenha que haver, mas há algumas que é só vontade política, e essas eu não compreendo porque é que estão paradas. Eu sei que há muitas prioridades, eu não gostava de ser Ministro da Saúde, mas há coisas que efetivamente me parecem, enfim, mais displicência do que dificuldade. Falava a doutora Catarina Martins há bocado dos benefícios e do que os farmacêuticos trazem no sistema. Realmente... quando nós comparamos, eu sou no meu hospital, eu sou de análises clínicas, mas nos serviços farmacêuticos do meu hospital, em conversa com a diretora dos serviços farmacêuticos, nós só em atitudes proativas, em meia dúzinha de medicamentos, nós poupamos todos os anos 3, 4 milhões de euros. Se nós não existirmos, não são poupados. O doutor Armando Alcobia fala disto melhor que eu. Mas em termos de benefício para o doente, deixem-me só, e permitam-me só abusar um niquinho do vosso tempo, deixem-me-vos dar um exemplo. No meu serviço, nos poucos hospitais onde isto se faz no país, normalmente é nos serviços farmacêuticos. Por acaso, no meu hospital é na patologia clínica, e portanto é na secretária ao lado da minha. Nós fazemos farmacocinética. O que é isto? Nós monitorizando os níveis das drogas, dos diferentes medicamentos no sangue dos doentes, conseguimos saber se estão em níveis terapêuticos, se estão em níveis tóxicos ou se não estão lá a fazer nada. E com isso, todos os dias, nós, em alguns casos, obviamente não em todos, mas em alguns casos, nós conseguimos dizer a uma criancinha que está a fazer uma dose de vancomicina para debelar uma infecção e que o médico julga, e corretamente, porque procedeu no modo correto, mas que pensa que lhe está a dar uma dose adequada, mas não está a dar nada, e nós... adequamos e dizemos ao médico, ok, mudem o intervalo de dose e mudem a dose para tal. E com isso subimos de uma dose que não está a fazer nada, portanto estamos a gastar medicamento a dar à criancinha e passamos a dar numa dose que é eficaz. A criancinha é curada, tem menos tempo de internamento, menos efeito e, portanto, resistência. E o contrário, temos doentes que estão a fazer a dose teoricamente correta, mas que se vai haver, e quando nós fazemos essa monitorização, está em dose tóxica. Portanto, está-lhe a dar cabo do fígado, está-lhe a dar cabo do rim, está-lhe a dar... Portanto, e nós, ajustando a dose, ajustando o intervalo terapêutico, trazemos isso para os níveis corretos, e esse doente é curado, não tem efeitos adversos, sai do internamento mais rapidamente, não gasta medicamento que, de outro modo, ia estar não sei quanto tempo a fazer sem ser só lhe estava a destruir. Isto feito corretamente em todos os hospitais do país, poupava dinheiro, tempo de internamento. Não é possível fazer isto em todos os hospitais do país. Não é possível, não há gente. Nem que queiram. Isto faz com que, é por isso eu fiz um artigo, não sei quando é que vai ser publicado, dizia, morrem portugueses por causa disto. Mas não faz mal porque não se vê. Efetivamente, esta nossa atividade é muito feita atrás do... É de segunda linha, quer dizer, nós fazemos as coisas, mas fazemos e colaboramos com o enfermeiro, colaboramos com o médico, o doente nem sequer nos vê. Mas se nós não estivermos lá, as pessoas não têm os cuidados de saúde que deveriam ter. Se nós quisermos ter um Serviço Nacional de Saúde que cobre, que resolve os problemas dos agudos, se nós tivermos alguém a morrer, temos um Serviço Nacional de Saúde em que vamos lá e pronto, não nos deixam morrer, há isso, nós só precisamos de médicos, só precisamos de enfermeiros e de umas caixinhas que a indústria vende. Ok? Agora, se nós quisermos aquilo que há uns anos estávamos a ter, e estávamos a progredir, que é ter um Serviço Nacional de Saúde com cuidados de qualidade, com pessoal de qualidade e competente, e que podem efetivamente usar aquilo que hoje a ciência e a tecnologia nos dá para cobrirmos aquilo que os portugueses têm direito, para isso temos que ir um bocadinho mais longe e temos que resolver o problema de outras classes profissionais que não são as maioritárias. E isso é o que não está a acontecer e me parece que está com uma completa falta de sensibilidade para que venha a acontecer. O doutor Armando Alcubi, eu peço, vou-lhe passar um bocadinho a palavra, se me derem licença.
Doutor, dispunha de 5 minutos e vai em 10. Quase.
Sou assim. Eu avisei, eu peço
de
desculpa.
De maneira que...
Mas muito obrigado.
Se for, doutor, se for uma coisa muito rápida, sucinto. Faça
eu
favor,
falei
doutor.
Há pouco em termos de...
Acho que é do interesse da
no
Comissão.
Fundo, no fundo, de,
faça favor.
Da estratégia, daquilo que se antevê que venha a ser a questão do medicamento no futuro. Já todos ouvimos falar naqueles tratamentos de $1 milhão ou €1 milhão por doente. Existem já países neste momento, porque esses medicamentos são produzidos, a matéria-prima é o sangue do próprio doente, portanto é uma matéria-prima disponível a nível nacional, e portanto não há essa dificuldade. Existem países que já se estão a organizar, nomeadamente com os seus serviços farmacêuticos, para fazerem essa produção in-house, ou seja, tentarem fazer essa manipulação com condições de qualidade e segurança. Então, estamos a falar em reduções de investimento desta magnitude. Deixa de ser 1 milhão e será seguramente 1/10 ou menos desse valor. Questões práticas, aparentemente comezinhas, que já se fazem. Por exemplo, manipulação que fazemos num hospital Garcia de Horta, um medicamento não existente em Portugal, temos 2 doentes a fazer. Se o importarmos para os 2 doentes, são €60 mil por ano. Nós compramos matéria-prima, encapsulamos com um farmacêutico, um técnico que tem um ordenado de 1000 e tal euros por mês que levam para casa. E, portanto, em vez dos €60 mil, estamos a falar, se calhar, em 3, 4 mil euros que fazemos. Portanto, fazemos aproveitamento ao máximo dos medicamentos que são caros. Portanto, estrategicamente, isto é muito importante. E o que é que se antevê? Os novos medicamentos, 95% dos novos medicamentos que estão a ser aprovados, são para imunoterapia. São medicamentos muito complexos, que os doentes tendencialmente irão fazer em casa. E todos nós já conhecemos os problemas que existem com os genéricos, que os idosos estão em casa, com as duplicações, com as confusões. Agora calculem se essas confusões não são feitas com medicamentos genéricos. São feitos com medicamentos inovadores, que custam €100 cada cápsula, ou mais, e que continua a existir, no fundo, este vazio de interação com este público-alvo, são os idosos. E que neste momento, estrategicamente, também se fala transformarem-nos também em unidades locais de saúde, que é uma abordagem que parece-me interessante, pode aproximar o doente dos cuidadores e dos prestadores. E, portanto, também aí os farmacêuticos estão a ser considerados precisamente por isto. É que se os medicamentos estivessem, de alguma forma, a evoluir no sentido de menor complexidade, muito mais segurança, era um ponto, estão a evoluir no sentido de grande complexidade, de grandes custos associados e, portanto, esta atividade, no fundo, assertiva de formação, de literacia em saúde, segurança, aumento da segurança, etc., é uma área que tendencialmente aumenta.
E, portanto, daí que somos confrontados com isto. Sentimos que nos imputam cada vez mais responsabilidade, tentamos estar à altura daquilo que nos é solicitado e temos, de facto, esta pecha que é, não sentimos do lado de lá, uma abertura para resolver aquilo que para nós, atendendo ao número, se calhar esse é o nosso problema, se em vez de 1000 fôssemos 10000, tínhamos outro peso político, e, portanto, eventualmente, atendendo ao número, e também à nossa, no fundo, a nossa ADN enquanto profissional, não somos muito de disposição, somos mais de fazer, e, portanto, quando se falou no Covid, nós estávamos lá, fizemos, não houve grandes holofotes, as coisas apareceram feitas, e, portanto, esse é um bocadinho o nosso ADN, mas chega um ponto em que temos de gerir colegas que entraram há 2 anos e ganham 1.200 e levam 1.200 euros para casa, e colegas que estão há 20 ou 30 anos que eu imputo a responsabilidade de segurança em processos que podem matar doentes, e que as pessoas não sentem a espada que têm em cima, porque se sentisse, eu não conseguia ninguém para assumir essa responsabilidade. E tenho outros profissionais que trabalham connosco, sem essa responsabilidade, que em termos remuneratórios estão praticamente ao mesmo nível. Portanto, isto é muito em termos de gestão de uma equipa de trabalho e de pedir, no fundo, mais, é muito difícil de gerir. E, portanto, o investimento é um investimento com retorno. O ROI aqui é um ROI quase imediato, por aquilo que vos falei. Evolução nos medicamentos são preços altíssimos, e, portanto, qualquer investimento nesta área tem um retorno absoluto imediato e isso deixa-nos sempre, de alguma maneira, frustrados quando a situação não se resolve com a celeridade que nos aparenta ser aquela que era mais adequada para a nossa sociedade, para o nosso país.
Muito obrigado, Dr. Armando Alcobia. Muito obrigado, Dr. Henrique Reguengo. Agradeço a presença aqui do Sindicato Nacional de Farmacêuticos. Quero, naturalmente, agradecer as respostas que foram dadas, os esclarecimentos prestados. Julgo que foi muito importante para esta comissão conhecer o vosso trabalho e quero naturalmente reconhecer a importância dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde e desejar que estes aspectos, pelo menos alguns dos mais relevantes, sejam resolvidos, o que esse é o sentimento de toda a Comissão de Saúde e da Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos fazer um pequeno intervalo. Permite, com certeza. Diga, Sr. Deputado.
Obrigado. E não queria falar depois de si, enfim, e assumo as, não, as suas palavras, mas queria só pedir ao Sr. Presidente do Sindicato, vi que tinha ali informação que a dada altura disse que podia partilhar connosco, se o podia fazer chegar à Comissão.
Muito bem.
Para também partilhar, quer com aqueles grupos parlamentares que já tiveram ocasião de vos receber, quer para aqueles também que não tiveram a oportunidade de receber, e assim fica uma informação mais...
Farão chegar os que não chegaram, se não chegar para todos, os serviços encarregar-se-ão de... Muito bem, muito bem. Vamos fazer um curtíssimo intervalo de 1 minuto e 25 segundos para retomarmos os trabalhos.